Sei que depois das festas de Natal e Ano Novo, geralmente a gente ganha uns quilinhos a mais, né? E depois vai tentar na academia perder esses quilinhos que foram ganhos ali naquelas fartas mesas. Ah, as crianças, os adolescentes ficam, as crianças podem subir para suas classes lá, tá? Bom, como os irmãos estão vendo, um tema que não poderia ser diferente nesta manhã, né? Ano novo, fogos. E temos um ano todo pela frente. Obrigado. Um ano todo pela frente para que a gente tente caminhar aí. Mas aí está ali a pergunta: com quem você vai adiante? Geralmente a gente tem aquela ansiedade, né, de todos os projetos, de tudo aquilo que a gente tem, pelo menos, imaginado para o ano já de 2014, para aquilo que ficou em 2013, para aqueles projetos frustrados, alguma dificuldade que se teve durante esse ano. Então eu vou pedir para os irmãos já deixarem suas Bíblias abertas em Deuteronômio 31, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa pessoa, sobre quem vai adiante conosco durante esse ano. Eu coloquei esta frase aí, ó: Deus está fielmente presente, ó, com os que de modo positivo, ou seja, como você vive sua vida, reagem fielmente, e também com quem se arrepende. Ou seja, Deus, ele vai nos tratar de uma forma diferente, dependendo da forma com que nós agimos com Deus. Se nós temos uma vida de arrependimento diante do pecado, se nós temos uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida que realmente agrade ao nosso Deus. Enquanto que nós olhamos para as pessoas do mundo, o conforto, qual é o conforto que elas têm em relação a nós, filhos de Deus? Como nós vamos seguir durante o ano, com quem a gente vai seguir, se nós vamos prosperar ou não. Essa palavra prosperar, ela atualmente tem sido uma palavra muito mal utilizada por algumas pseudo-igrejas, pseudo-pregadores, no sentido de dizer que prosperidade é somente material e não falam da real prosperidade com Deus. Então nós vamos ler o texto. Se os irmãos quiserem acompanhar por aí ou pela palavra de Deus, Deuteronômio 31, de 1 a 8, fala das últimas palavras de Moisés, passando o bastão ali para Josué. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar, e o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos adiante de vós, então com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai conosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, na qual sempre nos diz, como diz o verso 8, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Obrigado, Senhor, por essas promessas. Muito obrigado porque o Senhor, no ano de 2013, fielmente nos ajudou, nos abençoou. E se passamos por dificuldades, foi porque muitas vezes nós não buscamos em Ti, Senhor, as respostas, não buscamos em Ti o verdadeiro socorro que vem da Tua Palavra. Então, que nesta manhã possamos, de alguma forma, Senhor, tentar corrigir muitas vezes o defeito que temos de tentar seguir nossas vidas sem com que o Senhor esteja ao nosso lado. Abençoe essa manhã, abençoe essas palavras, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, que esse verso 8, que é o tema da nossa mensagem desta manhã, que esse verso fique na mente, vocês grifem aí na Bíblia de vocês: o Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Então, se você quer um ano em que você tenha conforto da presença de Deus, tenha isso em mente, tenha essa, inclusive essa figura de uma ovelhinha pastando ali, distraída, de certa forma, né? Ou poderia dizer, confiando no Senhor diante dos perigos que possa ter pela frente. Então, que nós possamos confiar nessas palavras, possamos, de alguma forma, pensar nesse versículo durante esse ano e realmente colocar Deus diante das... E para que a gente possa ter esse ano de conforto, próspero, a gente... Eu gostaria de que vocês tivessem em mente alguns pontos que eu destaquei. Primeiro ponto: o Senhor veio adiante de você nas preparações da sua providência. Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus, segundo a tua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Ou seja, Deus, ele não faz improvisos. Ele sabe do que cada um de nós precisa, sabe das nossas dificuldades, sabe de nossas fraquezas. Então, antes que você pense, né, nessa questão de do que eu vou precisar, Deus, ele já de alguma forma já supriu, ele de alguma forma já sabe, antes que você ore, antes que você já peça daquilo que você precisa, Deus já tem essa ciência. Nenhuma emergência pode surpreender o nosso Deus, cujas obras são conhecidas desde o princípio do mundo, conforme diz Atos. E Isaías 65 diz: e será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Antes de chegarmos a algum lugar, Deus proveu para nós onde quer que nós cheguemos. Tudo foi preparado. Deuteronômio 1,33, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar. Isso falando para o povo de Israel. Então Deus vai, de alguma forma, dar esse caminho, dar essa providência para cada um de nós. E um outro aspecto importante para que fique em nossa mente: o Senhor veio adiante de nós, adiante de você, em pessoa. O caminho que ele convida a trilhar foi primeiro trilhado por ele mesmo. Ninguém menos do que o Senhor da Glória tornou-se em carne, veio a esse mundo e habitou entre nós por 33 anos, para que pudesse ser o autor da nossa salvação, conforme diz Hebreus 2. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. É requerido, a elas é requerido trilhar um caminho de obediência? É requerido a nós que nós tenhamos um caminho de obediência ou não? Se nós queremos que o Senhor vá adiante de nós, existe da nossa parte também a questão da obediência, que nós vamos ver depois num texto. E pensando nesse versículo, eu quero voltar no tempo para que os irmãos tenham uma ideia. Por que que Moisés disse: o Senhor é quem vai adiante de ti? Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, verso 7. Se os irmãos quiserem abrir, eu aguardo para que os irmãos observem detalhes no texto. Por que que Moisés diz isso? Êxodo capítulo 3, lá. Moisés diante da sarça ardente. Capítulo 3, verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Marquem essa palavra. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Verso 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora, coloquem no capítulo 33, por favor. 32, melhor. Aquele incidente do bezerro de ouro. Os irmãos devem conhecer bem essa história. De que enquanto Moisés estava no monte, lá por 40 dias, o povo resolveu desobedecer a aliança e fez um bezerro de ouro. Veja o que diz no capítulo 32, verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. A gente leu no verso 3, Deus dizendo o quê? O meu povo. Agora no verso 7, Deus fala para Moisés: o teu povo. O que que aconteceu? Deus mudou de meu para teu povo. Perceberam que, se vocês olharem o contexto, a desobediência, a questão de Deus, a questão, não sei se eu posso dizer, o ciúme santo de Deus, no sentido de que ele requer exclusividade de adoração, de somente a ele prestarmos culto, o povo de Israel simplesmente não obedeceu essa questão. Então Deus já muda aqui, de meu povo para teu povo. E a partir desse momento, o povo de Israel momentaneamente já não pertence mais a Deus. Verso 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Esse termo dura cerviz é no sentido aqui da que é um povo que não se reverencia diante de Deus, é duro, não aceita a questão de obedecer somente a Deus. É nesse aspecto que ele quer dizer. No capítulo 32, ainda no verso 22, respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabe o que teria acontecido com ele. Ele disse aqui que o povo é propenso para o mal. Então, esse é um aspecto desse versículo e desse, o que a gente pode tirar como lição desse povo, e Moisés falando a respeito, por que que ele queria que Deus estivesse diante deles, justamente por esse aspecto. Nós somos propensos para o mal. Se por um momento sequer nos afastamos de Deus, nos afastamos da palavra de Deus, com certeza nós vamos cair em dificuldades, com certeza vamos seguir o caminho ali que a ovelha não está vendo, e vamos entrar em ciladas e burrices e asneiras desnecessárias, justamente porque, uma palavra bem curtinha, não obedecemos. No capítulo 33, se vocês observarem, no verso, ainda nesse mesmo contexto ainda da situação toda, capítulo 33, verso 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, nesse momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Isso Moisés já intercedendo diante de Deus, para que Deus volte a reconhecer Israel como o povo dele. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Vou repetir esse verso 15. Parte: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Perceberam por que que Moisés escreve isso lá, Deuteronômio? Moisés sabe que um passo dado sem Deus é um passo dado no escuro. É um passo dado sem a menor direção possível. Moisés tinha essa visão clara de que se Deus não tivesse à frente, orientando, guiando o caminho, com certeza esse povo não chegaria à terra que mana leite e mel. E mais um ponto que nós devemos ter em mente, além dos dois, de que Deus preparou sua providência, Deus veio diante de nós em pessoa, inclusive nós daqui a pouco, na ceia do Senhor, vamos lembrar esse momento em que o Senhor entregou na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Isso Ele já fez antes e já foi adiante de nós nesse aspecto. Que o Senhor veio adiante de você e de nós na direção dos seus preceitos, dos seus ensinamentos. O Salmo 119, 105, um verso bastante conhecido, nos diz o quê? Sua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, revelando o caminho de paz e bênção através desse mundo escuro. Então, meus irmãos, um destaque bastante importante: a ignorância da vontade de Deus relativa ao caminho que nós devemos seguir é indesculpável, porque ele clara e definitivamente já nos fez conhecida a sua vontade. Então, se muitas vezes cometemos erros e besteiras, não tem desculpa. A resposta para a maioria, posso dizer, se não todas as nossas ansiedades estão aqui. Então, se cometemos erros, se entramos em projetos falhos, se, pensando nos jovens com relação ao namoro, de repente entra um namoro em nossas vidas que não é da vontade de Deus, é porque não foi consultado o Senhor não estava diante do projeto desse casal, desse namoro, e futuramente um casamento que possivelmente tenha problemas. O caminho, ele está claro bastante para nós na palavra de Deus, e é nosso para caminhar nele. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Salmo 73. Então, meus irmãos, esse é o nosso guia. Se queremos ter um projeto de vida abençoado, um ano de 2014, dentro desse conforto que é a palavra de Deus, com certeza é aqui que nós devemos buscar sempre as respostas, com certeza você não vai ter problema. Dificuldades, perseguição devido a você ser um filho de Deus, isso nós vamos ter. Eu não estou dizendo que você não vai ter lutas e dificuldades. O que eu estou dizendo é cair em planos e projetos errados. É nesse aspecto que eu digo, porque a palavra de Deus vai nos orientar, e o Moisés, ó, já dizia isso. Se o Senhor não estiver adiante, você vai... E mais um ponto que você deve ter em mente também: o Senhor veio adiante de nós e de vocês nas provisões de suas promessas. Então, o que Deus prometeu na palavra de Deus, Ele cumpre. Nosso Deus, Ele é fiel o suficiente para que, se a gente pensar nesse ponto que eu coloquei dessa frase ali, ó. Deus está fielmente presente com os que de modo positivo reagem fielmente também com os que se arrependem. Se você reage positivamente perante o que a palavra de Deus te ensina, se você realmente obedece a palavra de Deus, com certeza Deus fielmente vai estar presente do seu lado, porque Ele sabe que você está agindo conforme a vontade dEle. E quando nós errarmos, quando o pecado estiver no nosso coração, que nós não escondamos esse pecado, que nós nos arrependamos e nos colocamos diante do Senhor e falamos dos nossos pecados a Ele. Então esse é um ponto, ou seja, as promessas do nosso Deus, elas são infalíveis. E qual vai ser, diante desses pensamentos que eu pedi para que cada um pensasse, diante das providências de Deus, diante das suas promessas, diante dos seus ensinamentos, qual deve ser nossa resposta? Primeiro, meus olhos deverão estar constantemente sobre Ele, Hebreus 12, 2, olhando firmemente para quem? Para Jesus, para o nosso Salvador. Se você manter o foco sempre em Jesus, com certeza você não vai sair do plano de Deus. Um segundo Uma segunda resposta: é o meu dever segui-lo. Por qual outro objetivo é um guia? João 10, 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Como elas o seguem, então, elas encontram pastos verdejantes. Ela vai encontrar um pasto verdejante ali e águas tranquilas. Ou seja, Deus sempre vai nos guiar para o melhor caminho. E um terceiro aspecto, o medo. Se existe medo hoje no seu coração, no meu coração, do que vem pela frente, o Senhor está adiante dos nossos projetos. Então não tenha medo. Se você colocou Deus diante daquilo que você planejou para esse ano, não precisa ter medo. E um aspecto que eu gostaria de comentar, e o que dizer da frase que nós falamos sempre no final do ano: próspero ano novo. Porque o desejar, todo mundo... Mas o que é necessário para que você e eu tenhamos um próspero ano novo? Se nós, ó, não desfrutamos de prosperidade, a culpa é inteiramente nossa e seremos desonestos se atribuirmos isso apenas ao quê? A soberania de Deus. Ah, não foi da vontade de Deus isso. Porque Isaías 30:15 nos diz: pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, esta é a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Isaías dizendo isso. Se nós não prosperamos espiritualmente, se não crescemos espiritualmente na igreja, se não participamos da comunhão da igreja, dos projetos da igreja, dos ministérios da igreja, é porque nós não quisemos. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. É simplesmente porque a pessoa não quer. E se ela não quer, como é que ela, Deus vai estar adiante da sua vida, dos seus projetos, se você simplesmente não quis colocar Deus diante daquilo que você quer? Se nós consultarmos as Escrituras, acharemos um ensino definitivo sobre esse assunto, que lá estão claramente reveladas as leis que devemos obedecer, condições que devemos atender, se nós queremos desfrutar o quê? De prosperidade. Não a prosperidade material que tem sido pregada, de você ser rico, ter carros do ano, a melhor casa e por aí vai. Se você observar... 2 Crônicas 24, 20. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Percebeu a parte enfática de dizer, vocês não prosperarão. Então, o prosperar está sempre ligado ao quê? A palavra de Deus, a seguir a vontade, a palavra de Deus, seguir ao que Deus tem para a sua vida. Então, a prosperidade está sempre ligada a isso. Para a gente finalizar, meus irmãos, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, este deve ser o principal motivo e objetivo. A palavra de Deus deve ser tomada e mastigada, alimentando-a e meditando nela todos os dias. Então, se esse ano, meus irmãos, se nós colocarmos Deus ali diante dos nossos projetos, se o Senhor for adiante daquilo que nós temos em mente, eu garanto a vocês que será um ano próspero, será um ano que você vai ter conforto diante da vontade de Deus, você vai ter crescimento, você vai ter tudo aquilo que a palavra prosperidade realmente significa. Então coloquem o Senhor diante do seu caminho, coloquem ali como a segurança da nossa ovelhinha ali, de que realmente Deus está cuidando de tudo. E que possamos ter esse versículo durante esse ano no nosso caminho. Nós vamos ter o nosso culto de ceia. Antes disso eu vou fazer uma oração para que nós nos preparemos aqui para a ceia do Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque a Tua palavra, ela é fiel e nos ensina, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a pensar em que direção nós devemos tomar. Muito obrigado porque o Senhor até aqui nos ajudou. Muito obrigado porque o Senhor fielmente tem sustentado essa igreja, sustentado cada irmão, cada irmã. Que cada um esse ano possa realmente buscar na Tua Palavra, buscar o conforto e a prosperidade que realmente a Palavra nos ensina diante daquilo que o Senhor tem para cada um. Que cada um pense em como Moisés pensou e não dar o primeiro passo sem que Deus esteja diante desses projetos. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.